Pensar em renda passiva, em investimentos, garante que você nunca vai mudar de patamar financeiro. Se você quiser saber o porquê, fica comigo até o final. Seja bem-vindo, está começando mais um Money Play Podcast, comigo, Fabrício Duarte. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Você que já é, deixa o like, ativa as notificações para saber quando vamos lançar novos episódios e vamos entrar na polêmica do episódio de hoje, porque eu cravei que se você pensar em renda passiva e investimentos, você não vai ter uma mudança de patamar financeiro. E por que que eu falo isso? Tá? Eu já quero dar o um exemplo, começando lá para os finalmente, que é quando a pessoa atinge o patamar de viver de renda tranquilamente, atinge a tranquilidade financeira. Que significa o quê? Os investimentos são suficientes para manter o seu padrão de vida. Essa pessoa tem mudança de padrão? Se ela para de trabalhar, ela tem mudança de padrão? Não tem. O que vai acontecer? Os investimentos vão gerar a qualidade de vida que ela tem ali, mas ela não vai aumentar o patrimônio, então o padrão de vida dela estagnou. Vai ficar ali. É ruim? Claro que não, né? Pensa você. Se você pudesse parar de trabalhar hoje para ganhar o que você ganha, pagando as contas, talvez até investindo um pouquinho, mas aproveitando, viajando, seria bom, né? Acho que você trocaria o seu emprego para poder ficar em casa sossegado, descansando e o dinheiro caindo na conta do mesmo jeito, não é? Pois é, a pessoa que chegou nesse patamar tá desfrutando disso. Só que ela tem esse detalhe: o padrão de vida não muda. E aí eu quero trazer para a sua realidade. Se você está me assistindo, provavelmente você faz parte dos 98% da população brasileira que não chegou no patamar de poder trabalhar só por hobby, de estar tranquilo financeiramente. Ou seja, você está na fase de acúmulo de patrimônio, construção da sua tranquilidade financeira. E nesse cenário, se você ficar buscando a renda passiva, aí, meu amigo, minha amiga, você está completamente equivocado no seu planejamento. Então, vamos explorar um pouco sobre isso? Por quê? Aqui, já deve ter acompanhado alguns episódios do Money Play, onde eu falo sobre dividendos. Se não acompanhou, volta lá e assiste. Tem bastante episódio falando sobre isso. E a gente gosta de dividendo aqui. A gente gosta de empresas que dão lucro. Assim como a gente gosta também de bons títulos de renda fixa. Só que a gente precisa entender o que são os dividendos, um ponto importante. Muitas pessoas que vão começar a investir e falam da parte de renda passiva vão buscar os dividendos, os proventos, os aluguéis até dos fundos imobiliários que geram essa renda passiva. Só que a gente precisa entender qual papel isso ocupa no nosso planejamento. Para poder ilustrar um pouco melhor essa parte, eu quero trazer o exemplo dos investimentos de renda fixa. Vamos supor que você hoje tem R$ 1.000, você investe em um título de renda fixa. Você colocou os R$ 1.000, esse título ele vai render 1% ao mês. Você já sabe disso, um rendimento pré-fixado. Vamos tirar da conta a marcação a mercado ali, vamos trabalhar só com os números que eu estou levantando. R$ 1.000 você investiu, rende 1% ao mês. Esse investimento no mês seguinte vai estar em quanto? Se é 1% ao mês, se investiu 1.000, vai estar 1.010. É isso mesmo. Se quiser pegar a calculadora aí para conferir, pode conferir. Mas vai estar 1.010. Você colocou 1.000, você vai ter R$ 1.010 no mês seguinte. No próximo mês, o que vai acontecer com esse dinheiro? Vai ter os 1.000 que você investiu, os 10 do investimento, né, o rendimento daquele 1%. No mês seguinte, tanto os 1.000 quanto os 10 que foram juros vão gerar novos juros. Então, no mês seguinte, você vai ter 1.020 e 10 centavos. Os 20 são mais R$ 10, que representam 1% daqueles 1.000 iniciais. Os 10 centavos são 1% daqueles 10 que foram juros, ou seja, juros sobre juros. Olha que maravilha, Fabrício. Isso é juros sobre juros? É. O efeito bola de neve. Aquilo que, no curto prazo, você vê pouca diferença. Mas, no longo prazo, vai fazer uma diferença gigantesca, aquele grande efeito bola de neve. Ah, então, se você resgata aqueles R$ 10, e aí é o ponto: você investiu os 1.000, 1% ao mês, rendeu os 10? Se você resgatar os 10, no mês seguinte vai acontecer o quê? Você vai ter 1.010 mais uma vez, porque você já resgatou aquele rendimento do primeiro mês, né, do mês anterior. Então, aquilo nunca sai dos 1.000. O valor que você investiu nunca sai dos R$ 1.000. Porque ele está sempre, aquele 1% que vai ter de rendimento, vai render sempre somente sobre o valor principal, sobre os R$ 1.000 que estão ali investidos. Então, os outros 10, que depois viraram 20, depois variam 30 e 30 centavos e por aí vai, esse valor, ele nunca vai acontecer. Ou seja, o efeito bola de neve não acontece. Aquele montinho que você juntou no começo nunca vai virar um montão que vai ser capaz de trazer a sua tranquilidade financeira. E aí eu quero trazer um exemplo aqui, um pouco mais matemático, né? Não vou aprofundar muito em cálculo, nem ficar muito teórico aqui, mas vamos supor que você está me ouvindo agora, está acompanhando aqui o Money Play, você tem um salário de R$3.500 e você é CLT. R$3.500, CLT, tem 13º, tem o terço de férias. No ano, você vai ter uma renda de R$ 46.550, ok? R$ 46.550 por ano. Se você mantiver o mesmo salário, não vamos colocar inflação na conta, vamos manter que você tem o mesmo padrão, né? O mesmo poder de compra ali dos R$ 3.500 pelos próximos 30 anos. Vai ser o mesmo salário. Quer dizer que durante a sua vida inteira, você vai ter ganho R$1.396.500. Caramba, Fabrício, nunca parei para fazer a conta. Mas trabalhando 30 anos com esse salário, eu ganho mais de 1 milhão? Sim, você ganha. Só que aí a gente tem que considerar o seguinte. Esse valor que você está ganhando, você tem que pagar suas contas, né? Então você tem ali as contas do dia a dia, talvez aluguel, alimentação, água, luz, internet, para poder me acompanhar aqui, né? Na internet, no plano do celular. Então você tem as suas contas para pagar, mas ao longo da sua vida você ganhou R$1.396.500. Mesmo assim, sabendo disso, eu quero perguntar para você como fazer para ter um patrimônio maior do que esse na sua aposentadoria. Porque se você ganhou isso a vida inteira e isso manteve o seu padrão de vida, quer dizer que para você ter um padrão um pouco mais tranquilo na aposentadoria, lá no longo prazo, você precisa ter mais do que isso de patrimônio, concorda? Pois é, para você poder se manter e ficar tranquilo. Como fazer? Se você ganhou isso a vida inteira, como fazer para se aposentar com um patrimônio maior? Fácil. Se você gastar 80% de tudo que você ganhou a vida inteira ganhando esse salário e guardar só os outros 20%, que vão representar R$700 por mês, para os próximos 30 anos, levando em consideração o mesmo cálculo que eu usei aqui, tá? 10% ao ano de rentabilidade, tá? Só que você vai guardar isso pelos próximos 30 anos, esses R$700. Quanto que você vai ter lá no final dos 30 anos? R$1.443.990. Ou seja, se você guardar 20% só de tudo que você ganhou durante a vida inteira, ganhando esses R$3.500, tá? 20%, consumindo com o que for os outros 80%, investindo a 10% ao ano, que não é nenhuma rentabilidade absurda de você conseguir, a gente está falando que você vai chegar aí em R$1.443.990. Só que o rendimento desse R$1.443 mensalmente, se você aplicar na poupança, por exemplo, a gente for colocar aí 0,5% ao mês, vai dar o dobro do que você ganhava, o dobro dos R$3.500. Se você for aplicar num outro investimento, por exemplo, fundos imobiliários, que para esse cenário aqui vão encaixar muito bem, lembrando, não é uma recomendação de investimentos não, tá? Mas é só uma citação do que você vai olhar no mercado, vai conseguir fazer as contas sozinho. Em fundos imobiliários, 0,8% ao mês, você ia conseguir 2,5 vezes, talvez até 3 vezes mais do que você está ganhando hoje, com esse mesmo valor aplicado. Ou seja, você separando 20%, você consegue construir um patrimônio maior do que aquilo que você ganhou a sua vida inteira trabalhando. E aí você chega no momento de não precisar mais trabalhar, porque concorda? Você está tranquilo financeiramente. Se você viveu a vida inteira com R$3.500 e viveu sossegado, ainda separando os 20%, ganhando 7%, consegue viver também? Ah, consegue, né? Boa, dá. E ganhando 14%, quem sabe? Ganhando 12%, também consegue, né? Então, esse é um detalhe que muitas pessoas não levam em consideração, não fazem a conta do quanto pode ser construído no longo prazo, mas é o efeito dos juros compostos, o efeito da bola de neve, o poder do reinvestimento que vai te dar essa oportunidade. Se você for colocar aí na ponta do lápis, você vai ver que você vai ter o dobro de patrimônio, quer dizer, você trabalhou a vida inteira para ganhar quase R$1.400.000. E você, depois de ganhar com o seu esforço, seu trabalho, esse valor, ainda ao se aposentar, você tem mais R$1.400.000. Quer dizer, você dobrou o seu potencial de geração de renda ao longo da sua vida. Uma forma inteligente de você conseguir construir a sua tranquilidade financeira, né? Só que isso é o poder do reinvestimento. E aí é que está o detalhe. Quando a gente falou aqui da renda fixa, se você resgatasse o rendimento, aqueles R$10, O valor ia render só sempre sobre o principal. É o que acontece quando você resgata os dividendos. Você recebe o dividendo ali na sua conta, ou até o aluguel do fundo imobiliário, ou o juros do seu capital próprio. Se você recebe aquilo e você resgata, está ali disponível na conta. Eu vou usar, vou comprar um celular, vou fazer uma viagem, vou trocar de tênis, vou dar um presente de Natal para alguém. Enfim, se você consumir aquele valor, você está perdendo o poder de reinvestimento, de construção de patrimônio. E aí você, que está nessa fase de acúmulo de patrimônio, de construir essa tranquilidade financeira, você nunca vai mudar de patamar. Esse é o ponto que eu destaquei lá no começo do vídeo. Aquela cravada garantindo que você não ia mudar de patamar financeiro por conta disso. Se você estiver atrás só da renda passiva e você for consumir essa renda que vai ser gerada, acabou. Você não consegue o poder do reinvestimento, o efeito bola de neve, e aí o seu patrimônio não cresce. A sua vida financeira não muda de patamar. A tranquilidade financeira, ela realmente não vem. E isso é um ponto que você tem que, o quanto antes, despertar para, tá? Porque a mágica dos juros compostos, a mágica do reinvestimento, ela acaba quando você passa a gastar os dividendos. Então, para a gente cravar, deixar aqui regra máxima para você que está construindo patrimônio, na fase de acumulação não existe renda passiva. Só existe reinvestimento. Só existe aporte. Combinado? A gente pode deixar esse combinadinho aqui? Eu e você? Só? Ninguém vai ficar sabendo? Tranquilo? Tá? Se você combina comigo isso daí, deixa o like, comenta aqui embaixo também. Você tá certo, Fabrício? Não existe. Só existe reinvestimento e aporte. Comenta aqui para eu saber que sim, você tá ciente dessa condição, dessa regra que é máxima para você construir patrimônio. Combinado? Então, fechado, hein? Temos um combinado aqui, não vai descumprir, não. E se a gente for olhar para a formação desse patrimônio, para a gente chegar na tranquilidade financeira, não tem mágica. Se você for olhar patrimônio grande, patrimônio alto, ele tem capacidade de formar uma boa renda passiva. Agora, um patrimônio pequeno, se você pega ali 100 mil reais, por exemplo, você investe, você não vai conseguir recorrentemente uma receita de 10 mil reais por mês. Você pode conseguir uma vez, fala, pô, eu comprei ações de uma empresa, dei uma tacada de sorte aqui, que eu não analisei nada, eu não vi, ou até analisei e era um case de uma empresa que realmente tinha esse potencial e se concretizou. Valorizou em um mês 10%, deu um salto. Ótimo. Essa empresa, ela me deu aquele retorno ali de 10%, eu consegui ter essa receita, resgatei, pronto, eu estou com 100 mil, mas os 10 mil eu consumi no mês. Qual a chance de no mês seguinte acontecer de novo? E no próximo? E nos próximos talvez 25, 30 anos que você ainda vai viver consumindo aquele patrimônio que você tem? Não vai acontecer, né? Como que você faz para gerar uma renda recorrente e boa que vai te dar, trazer essa tranquilidade com um patrimônio pequeno? Não faz. Se você tem um patrimônio pequeno, a sua preocupação é o quê? É continuar mantendo os aportes e deixar isso o máximo de prazo possível. Porque quanto mais tempo você tem, isso aqui, todo mundo que está aqui me ouvindo já sabe, não sei nem por que eu estou falando isso de novo, mas quanto maior o tempo que você tem, menor o esforço e maior a sua chance de construir um bom patrimônio. No curto prazo, difícil, você tem que se expor a muito mais risco. Dá para chegar? Dá. Você consegue construir algo num curto espaço de tempo, mesmo saindo do pouco, consegue, só que você vai ter que se expor a muito risco, não é replicável e você não vê as maiores mentes, os maiores investidores de todos os tempos fazerem isso, você não vê. A maioria foi construindo patrimônio ao longo do tempo. Pega aí a carteira, Charlie Munger, Warren Buffett, a fortuna deles foi multiplicada assim, nos últimos 10 anos, últimos 20 anos, mas depois eles já terem 30, 40 anos de investimento. Então foi muito lá nos finalmente que a carteira deles, o patrimônio deles começou, aquele montinho que eles iam juntando mês a mês, começou a gerar um montão de retorno. Porque no começo, realmente, o retorno era bem baixo. Então patrimônio pequeno, a sua preocupação é aumentar. A sua preocupação não é em fazer esse patrimônio pequeno gerar um grande retorno, porque senão você está se expondo a muito risco. E aí correr risco quando você é novo, você está começando, quando você tem pouco, talvez perder uma boa parte para aprender e depois você não repetir o erro, tudo bem. Agora, quando você está falando de alcançar a sua tranquilidade, sei lá, na curva dos 45, 50, 60 anos, você correu um grande risco com parte do seu patrimônio, a maior parte, ou talvez todo ele, aí não faz sentido, né? Porque aí você talvez tenha que voltar a se recolocar no mercado de trabalho, depender de salário para poder pagar as contas, aí já não se torna saudável. E aquela tranquilidade que eu estou falando aqui, ela foi para o espaço. E, de novo, o seu patamar financeiro não vai mudar. Talvez ele até regrida. Não é o que a gente quer. Então, toma cuidado para não se expor a muito risco. E aí vem aquela pergunta. Pô, Fabrício, legal, mas então, quando que eu posso parar de trabalhar? Quem vai decidir é você. Não estou aqui para falar o que você faz ou não faz com a sua carreira ou com o seu dinheiro. Estou aqui para talvez trazer uma luz. Mas, pensa no seguinte. Se você tem um padrão de vida hoje de R$3.500, como eu dei o exemplo aqui, e esse valor é suficiente para você pagar todas as suas contas, para você manter um padrão legalzinho de vida, né? Ficar tranquilo, sossegado, fazer as viagens que você quer, ter um padrão legal em casa, dar um conforto para você e sua família, o que você precisa. E ainda guardar, ainda investir, a partir do momento que você conseguir, com investimentos conservadores, te gerar esses R$3.500, mantendo essa mesma base, esse mesmo padrão que você tem de consumo, aí sim você chegou. Você chegou! Chegou na fase de poder fazer o quê? Poder amarrar seu burro na sombra, ficar tranquilo, ficar sossegado. Porque senão, a chance de você não atingir isso, você está ali com um patrimônio que não é capaz de tirar os 3.500, e aí você quer dar o pulo do gato, né? Que é aquela opção que te prometeram mundos e fundos, vai expor seu patrimônio a mais risco. A chance de você levar fumo é gigantesca. Então, cuidado. Quando você chegar com investimentos conservadores nessa fase de poder gerar a renda que você precisa para se manter e ainda continuar reinvestindo uma parte para você aumentar o seu patrimônio, não ter o seu patrimônio engolido pela inflação, manter poder de compra ao longo do tempo, aí sim você pode sentar e falar, bom, quero continuar fazendo o que eu estou fazendo? Acho que não. Acho que agora eu quero me realizar em outro tipo de função. Aí você pode buscar uma mudança de carreira, pode buscar uma mudança de atividade sem se preocupar com a remuneração, porque o patrimônio que você tem já está garantindo isso. Ou seja, você tirou um peso das suas costas, não tem aquela dor de cabeça de precisar trabalhar, precisar responder a uma agenda que você não controla para poder ganhar dinheiro. Você pode se expor a alguma atividade que te dá mais prazer sem se preocupar com o retorno. Então, nessa fase, e só nessa fase, aí sim eu digo, você está preparado para poder parar de trabalhar, se quiser. Mas eu não recomendo que você fique em casa sem fazer nada. Pega o exemplo aí dos caras que eu citei, Warren Buffett e Charlie Munger. Charlie Munger, infelizmente, no final do ano passado nos deixou, porém, Warren Buffett está aí ainda. Todos eles, o Munger e o Buffett, eles passaram da curva dos 90, né? Então o Buffett está aí ainda, mas se mantém ativo, se mantém estudando, se mantém trabalhando ainda, ou seja, intelectual em dia, a parte social em dia também. Não sei, eu posso estar enganado, mas as pessoas que mantêm atividades, elas costumam viver mais. Então, fica a dica aí para você. Você pode parar de fazer atividades que você está fazendo, mas continuar trabalhando é sempre saudável. O que você deve focar, então, nesse caso? Tá? Se você sabe que com patrimônio pequeno não vai gerar a renda que você precisa, não vai querer expor seu patrimônio a muito risco, justamente para não perder aquela tranquilidade que você está trabalhando para construir, você tem que focar em trabalhando, ganhar mais dinheiro. Você tem que focar em trabalhar mais, ou talvez não trabalhar mais, mas trabalhar melhor, talvez estudar, buscar um crescimento de carreira para ter melhores salários e ir aumentando o seu aporte. Por quê? Aumentando o seu aporte, eu dei o exemplo aqui de guardar R$700, não foi? Se você sair dos 3.500, passar a ganhar 5 mil, preserva os 20%. Vamos calcular ainda com os 20% que você vai guardar. Você vai passar a guardar R$1.000. Você saiu dos 5 mil, passou a ganhar 10 mil, você vai passar a guardar R$2.000 por mês. Se você fizer isso, aí você tem duas opções. Olha o poder que você tem na sua mão, hein? O poder de escolha. Se você passar a guardar mais todo mês, você vai ter duas opções. Primeira, você pode antecipar a sua tranquilidade financeira. Ao invés de você parar ali aos 65, por exemplo, você pode olhar aos seus 50 anos, talvez, e falar, acho que agora já deu. Acho que agora eu vou aprender a tocar piano e vou virar pianista. Eu vou tocar em festas, vou tocar em barzinho, vou tocar no shopping, vou tocar de graça. Não sei, não sei. Você vai decidir. Vou tocar no YouTube, fazer tutorial. Não sei, é você que vai decidir. Mas você tem essa opção. Ao invés de esperar 30 anos, talvez antecipar isso para 20. Ao invés de esperar 35 anos, antecipar isso para 25, por exemplo. A decisão é sua. Ou você pode manter o prazo. Você fala, não. Legal, eu estou guardando mais aqui, só que eu tenho gás, gosto do que eu faço ainda, né? Ainda aguento aqui engolir uns sapos de vez em quando nessa profissão, tô bom no que eu faço e a empresa tá me dando corda, vou até os 65 mesmo, vou para as cabeças. E aí você vai para os 65, só que aí você multiplica em muito a qualidade do seu padrão de vida, porque você tem mais tempo também. Então, ao invés daquele 1 milhão e 400 que eu falei que você teria, você pode ter 2.800, 3, 5, 10, aumentando os seus aportes. Chegou nessa fase, você vai ter essas duas opções e a triste escolha que é entre antecipar a sua tranquilidade financeira ou melhorar em múltiplas vezes a sua qualidade de vida lá na melhor idade, né? Na fase de tranquilidade financeira mesmo que você atingir. Aí você é que vai decidir. E para isso fica a pergunta: e aí? Você já tem mais uma renda ativa hoje? Você já está se preocupando? Já está buscando mais uma fonte de renda ativa? Alguma renda extra que você está buscando construir? Se ainda não tem, é uma boa possibilidade também para você conseguir fazer aportes. Aumentar os aportes. Se com o que você ganha hoje já dá para manter o padrão e você já está guardando, qualquer renda extra que você tenha, qualquer renda ativa extra que você tenha, é potencial para você aumentar os seus aportes, como eu falei, ou antecipar ou melhorar o padrão de vida lá na sua tranquilidade financeira. A escolha é sua, o que você vai fazer depende único e exclusivamente de você. Espero, claro, ter ajudado. Se você curtiu, deixa o like. Não esquece, esse episódio aqui é muito especial. Esse conteúdo aqui a gente fritou a cabeça para poder levantar, trazer de uma forma mais tranquila, mais sossegada, para entrar na sua cabeça aí a importância de reinvestir os dividendos e aproveitar o efeito bola de neve, juros compostos ao longo do tempo. Se você entendeu, não entenda sozinho, compartilhe esse episódio para aquelas pessoas tão próximas a você, porque se alguém aí do seu lado tiver um problema, pois daí a gente sabe, né? Familiar, amigo, pessoas próximas que têm problemas financeiros impactam a gente. Chega alguém lá na melhor idade, algum amigo muito chegado, um irmão, e fala: pô, preciso de grana, porque essa pessoa não se programou durante a vida, mas você fez, você acompanha o Moneyplay, você tá ligeiro, você guardou durante a vida, chega lá na frente, alguém que não guardou pode te comprometer, pode pedir, e aí você tem que emprestar, e aí a sua qualidade de vida já pode cair. Para isso não acontecer, pô, mais fácil você apertar o botão de compartilhar, mandar para essa pessoa, para ela ver esse episódio também, criar consciência e os dois frutarem de um bom padrão de tranquilidade financeira lá no futuro. Não esquece, investe dividendo e, se for renda fixa, não fica resgatando também para você deixar os juros compostos ali correrem nos seus investimentos. Combinado? Deixa o like, se inscreve, ativa as notificações e eu te vejo no próximo Moneyplay. Tchau!